Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito da igreja e da ação profética da igreja. A igreja tem diversos aspectos, né? Tem um aspecto sacerdotal, um aspecto governamental, um governo espiritual, mas a igreja também tem uma ação profética que é muito importante. Então é muito importante que nós, como igreja, na direção do Espírito Santo, assumamos uma postura profética sobre as circunstâncias, sobre a geração em que nós vivemos. Em outras palavras, nós temos um encargo profético, nós temos incumbência de ser voz de Deus nessa geração. E já tenho compartilhado alguns desses princípios no passado, mas quero repeti-los porque creio que esse momento, esses dias que estamos vivendo, é muito importante que a gente avive, reavive isso em nosso coração e em nossa memória. A importância do nosso chamado profético e a importância de atuarmos como igreja numa ação profética sobre a cidade, nesta geração. E quando a gente fala sobre a cidade, nós estamos querendo dizer apenas sobre Guarulhos, mas sermos uma voz profética neste tempo, seja em Guarulhos, São Paulo, no Brasil, enfim, onde Deus nos planta, onde Deus nos estabelece, nós precisamos entender que somos voz de Deus neste tempo. Amém? Então, para ser voz de Deus é muito importante que nós nos desliguemos um pouco das questões naturais e terrenas, porque se a nossa visão, nosso olhar, nosso discernimento e a nossa leitura, nossa interpretação das coisas for apenas de uma maneira terrena, racional, nós não vamos entender essa dimensão profética. Então, é importante que nós nos desliguemos dessas coisas terrenas e dessa racionalidade que nos cerca para entender a palavra de Deus e para proclamar a palavra de Deus de uma maneira profética, né? Porque este é o modus operandi de Deus. Deus, sempre quando quer fazer alguma coisa, ele envia a sua palavra. E a palavra de Deus tem o poder de construir, tem o poder de vir à existência, ou trazer à existência. A semente lançada da palavra de Deus realmente transforma as coisas. Amém? Desde Gênesis foi assim, quando Deus, olhando para o caos, queria construir alguma coisa, ele enviou a sua palavra, né? Por isso que você vai ver lá em Gênesis, constantemente, Gênesis capítulo 1, Deus dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E em cima do que Deus disse, o Espírito Santo se uniu. O Espírito Santo se une à palavra, e a palavra de Deus traz a existência, traz a luz. A palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele agiu do mesmo modo, falando a palavra, liberando a palavra, liberando a palavra, liberando a palavra na vida de pessoas, na vida de famílias, liberando a palavra de Deus sobre as cidades, falando da vontade de Deus e falando também do juízo de Deus. Mas Jesus liberou a palavra. Uma das ações de Jesus, dos costumes de Jesus, era quando ele chegava diante de algumas pessoas, ele dizia assim para a pessoa: o reino de Deus é chegado a você. O reino de Deus chegou. Então Jesus estava sempre liberando a palavra de Deus, porque é assim que acontece no mundo espiritual. Você libera a palavra, o Espírito Santo se une à palavra, e então aquela palavra, ela se torna viva e ela transforma, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, enviou o Espírito Santo, e agora a igreja, que é o corpo de Cristo, está aqui na terra para operar da mesma maneira, para enviar a palavra de Deus, amém? Nós somos boca de Deus, somos boca profética de Deus para este tempo e para esta geração. Você crê nisso, querido? Concorda com isso? Amém? Diga para você mesmo, eu sou boca de Deus. Eu sou uma voz profética para este tempo, para esta geração, porque eu sou salvo. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Estou ligado ao corpo de Cristo. Eu não ando pelas circunstâncias. Eu ando por aquilo que eu creio. E a palavra de Deus é liberada através da minha boca. Amém? Aleluia. Diz a Bíblia que a palavra de Deus não está longe. Ela não está nem no abismo e nem está no céu. A palavra está perto de ti, diz a Bíblia. A palavra viva de Deus está muito perto de nós, em nossa boca e em nosso coração. Amém? Em nossa boca e em nosso coração. E porque nós cremos, devemos falar. Porque a Bíblia diz também, cri, por isso falei. Amém? Só estou avivando algumas coisas no seu espírito. Fala assim para o seu irmão aí perto de você, se você crê, você deve falar. Amém? Coríntios 4:13. Cri, por isso falei. Quando cremos, nós falamos. Esta é a palavra viva de Deus, manifesta em nós, operada, liberada através das nossas vidas. Se cremos, nós falamos. Amém, queridos? Então, nós somos boca de Deus, nós somos uma voz profética para este tempo e para esta geração. E precisamos, então, discernir este momento, porque este é um momento muito importante em que nós devemos nos vestir de uma vestimenta profética. A minha oração é que você viva esta semana experiências proféticas, você vista um manto profético sobre a tua vida e nós como igreja possamos estar debaixo desse manto profético e operar debaixo deste manto profético para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer em nossa cidade e onde Ele nos envia. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar. Feche os teus olhos aonde você está, sentados mesmo como estão. Vamos pedir graça de Deus e do Espírito Santo para que compreendamos, recebamos e pratiquemos essa palavra em nome de Jesus. Senhor, estamos reunidos aqui atentos à tua voz, à tua palavra. E Senhor, nós queremos cooperar contigo. Nós queremos compreender os dias em que estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, entender e operar debaixo de um manto profético, porque temos sentido o teu Espírito soprar nesta direção. O teu Espírito Santo tem avivado, tem vivificado essa questão, tem colocado uma luz em cima da importância da igreja atuar de uma maneira profética. E nós queremos tão somente corresponder com o Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem deve nos conduzir todo o tempo pelo Espírito Santo. Por isso queremos cooperar contigo, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Traga, ó Deus, a nós sabedoria, discernimento e revelação. Possamos compreender de uma maneira muito clara, ó Deus, compreender e praticar a tua palavra. Estamos vivendo alguns dias que antecedem este evento muito importante que temos chamado de céu na cidade. Desejamos, ó Deus, que venha o teu reino. Estamos, ó Deus, alinhados e em concordância com a oração do Senhor Jesus quando orou pedindo que os céus viessem à terra, porque ele disse, venha a nós o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Senhor, é desta maneira, alinhados, conectados, sintonizados com esta verdade, com esta direção, este princípio que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que nós queremos nos preparar, preparar o nosso espírito e atuar nestes dias de uma maneira profética como igreja, para que os céus se abram, para que a tua vontade seja feita, para que venha, ó Deus, aqui na terra o teu reino, o padrão do teu reino, o padrão dos céus, se manifeste aqui na terra. Não queremos, ó Deus, olhar apenas de uma maneira terrena, porque quando olhamos assim, nós não temos de fato esperança, nós não temos expectativa, ó Deus, de transformação ou de dias melhores, mas quando nós olhamos para a tua palavra, nós sabemos que todas as coisas podem ser mudadas, podem ser transformadas, ó Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua, Senhor, é a autoridade sobre todas as coisas. Ah, Senhor, porque toda a terra está debaixo da tua autoridade. Tua é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo está, ó Deus, debaixo do teu governo. O nome do Senhor Jesus está exaltado sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, sobre todos os nomes, ó, que possam ser referidos nos céus ou na terra. O Senhor reina, tu és o Senhor, tu estás sobre todos os tronos. Não há nada que se compare à tua glória, o teu poder, a tua majestade e a tua autoridade. Portanto, nós dizemos como igreja: reina, Senhor Jesus, reina em nós, em nossa vida particular, reina em nossa casa, reina na igreja, mas também reina, Senhor Jesus, na cidade. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nos vestirmos, nos posicionarmos de uma maneira profética. Queremos estar atentos em nosso espírito, em nossa visão, em nosso coração, para poder corresponder ao Senhor e não deixar passar este momento, Senhor, esta oportunidade de sermos agentes do teu reino, agentes de transformação para a glória do teu nome. Ó Deus, seja assim, nós oramos em fé e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com base no chamado profético de Jeremias. Jeremias é um profeta muito importante, sua atuação, seu ministério, seu chamado, suas experiências falam muito para a nossa vida como igreja e nos ajudam muito a entender como nós devemos nos posicionar de uma maneira profética neste tempo e neste momento. Então, eu quero ler um pouco sobre o chamado profético de Jeremias e nós vamos meditar, extrair algumas verdades desse chamado de Jeremias sobre como a igreja deve agir profeticamente. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo Jeremias capítulo de número 1 e eu vou ler a partir do versículo 4. Então, Jeremias capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 4. Jeremias é fácil, né? Pois de Isaías, chegou em Isaías, um pouquinho para frente já, chegou em Jeremias. Amém? Jeremias 1,4 diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Pois tu, cinge-te os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhes diante deles. Porque eis que te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glória a Deus. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos que um texto pode ter diversos níveis de interpretação. Em outras palavras, um texto pode ser interpretado de uma maneira pessoal, onde nós extraímos princípios para a nossa vida pessoal, ou o mesmo texto pode ser interpretado de uma maneira coletiva, onde nós extraímos verdades para a própria igreja. Então, o que eu quero compartilhar nesta noite, eu vou aplicar mais em um nível coletivo, ou seja, para a igreja. Mas isso não significa que você não deve receber estas verdades também para a tua vida pessoal. Amém? Então, eu quero falar sobre a igreja e a sua ação profética, baseado nesse chamado de Jeremias. Primeira verdade que eu quero compartilhar é que uma igreja profética é uma igreja que recebe a palavra viva do Senhor. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim comigo: uma igreja profética é uma igreja que recebe a palavra viva do Senhor. Veja que o texto que nós lemos começa com Jeremias dizendo o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor. Isso era muito diferente do que apenas ler um rolo do livro, apenas ler Moisés ou alguma citação. Quando Jeremias estava falando isso, ele estava dizendo: olha, Deus me deu uma palavra direta, Deus me deu uma palavra específica, Deus me deu uma palavra viva. Então, uma igreja profética precisa receber a palavra viva do Senhor. Qual é a diferença entre receber palavra viva ou palavra qualquer? Ora, quando a palavra do Senhor vem a nós, nós precisamos recebê-la como palavra viva, vivificada pelo Espírito Santo. Porque se nós apenas recebermos os avisos de Deus, as direções de Deus, a palavra de Deus, como mais uma palavra qualquer, como uma palavra que dá apenas conhecimento, como uma palavra que traz apenas esclarecimento para a nossa vida, então essa palavra vai ficar guardada em alguma prateleira da nossa memória, talvez, né? E ainda se ficar, porque às vezes a gente esquece do que nós recebemos. Mas O que é importante de nós lembrarmos é que nós temos recebido palavra viva. Quando nós recebemos uma palavra direta de Deus, essa palavra ela tem um impacto em nossa vida. Essa palavra muda a nossa maneira de pensar. Essa palavra muda as nossas atitudes. Essa palavra muda a condução da nossa vida. Essa palavra, de fato, constrói um caminho para nós andarmos por Ele. Esta palavra vira o nosso alvo, vira os planos, ela estabelece os planos do nosso coração. Por quê? Porque nós recebemos como uma palavra de Deus, não apenas como uma simples palavra. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, nós passamos a carregar aquela palavra e nós queremos corresponder com Deus por causa da palavra que Ele tem enviado ao nosso coração. Quando nós recebemos uma palavra viva de Deus, nós passamos a operar, a viver sob aquela palavra. É como aquela palavra fosse um manto e nós estivéssemos andando, operando debaixo daquele manto. Uma palavra viva, então, portanto, é muito diferente de uma palavra qualquer. Amém? Pergunta assim para o seu vizinho: você tem recebido palavra viva de Deus? Deixa eu dar um exemplo. Esse ano, Deus tem falado conosco que é o ano do Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos falando muito sobre senhorio e centralidade de Cristo. Sabe, queridos, essa não é apenas um conceito a mais da Bíblia, não é apenas um assunto teológico, mas é uma palavra viva. É preciso que seja uma palavra viva. O senhorio de Cristo, a centralidade de Cristo, não pode ser uma coisa apenas teórica em nossa vida, apenas alguns versículos, ou apenas um conceito, ou apenas mais um assunto que nós conhecemos da palavra de Deus. Não, precisa ser o centro da nossa vida. Ele é o Senhor, significa que Ele manda, que Ele governa, que Ele determina, que Ele estabelece, que Ele direciona. Ele é o centro, significa que tudo gira em torno dEle. Ora, se tudo gira em torno dEle, se Ele é o centro, então a minha vida e tudo que faz parte dela deve estar sujeita, deve estar submissa a Jesus Cristo, ao seu senhorio, ao seu padrão, à sua palavra. Por quê? Ora, simplesmente porque essa palavra é algo vivo, que atinge a minha vida e transforma então a minha maneira de pensar, transforma os meus pensamentos, transforma a minha jornada. Eu não posso simplesmente receber essa verdade e continuar do mesmo jeito. Porque se eu recebo essa verdade e digo, ah, puxa, que legal aprender sobre o senhorio de Jesus Cristo, mas nada muda absolutamente, provavelmente significa que eu recebi a palavra, mas não recebi como uma palavra do Senhor, como uma palavra vivificada pelo Espírito Santo, como uma palavra direta. Então, queridos, uma igreja profética é uma igreja que entende quando Deus envia a sua palavra viva. Amém? A palavra que nós temos recebido e tantas direções tão diretas, tão claras, tão específicas, deve ser palavra viva para nós. Deve ser aquilo que nos direciona, que nos impulsiona, que nos norteia, que estabelece as nossas decisões. Por quê? Porque recebemos palavra viva de Deus. Paulo certa vez disse assim para Timóteo: Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. Isso está em Timóteo, capítulo 1, versículo 18. O que é que Paulo estava falando para Timóteo? Ele estava dizendo assim: Timóteo, quero apenas te lembrar que você tem recebido palavra direta de Deus sobre a tua vida. Então pega estas palavras que você recebeu e lute através dela, lute por elas milites ou lute a boa milícia. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, essa é a palavra que deve orientar a sua vida, essa é a palavra que deve nortear a tua vida. Esta é a palavra que deve definir o teu caminho, deve definir as tuas escolhas, deve definir os teus planos, porque eu sou testemunha disso, foi palavra de Deus sobre a tua vida. Então, por elas, milites a boa milícia. Paulo estava lembrando, exortando, né, acordando talvez Timóteo. Ele estava dizendo, em outras palavras, Timóteo, o que você tem recebido não é apenas algo para o teu conhecimento. O que você tem recebido não é apenas para que você fique com uma bagagem maior. Não é apenas uma teoria, não é apenas um assunto teológico. A palavra que você recebeu, Timóteo, deve definir a sua vida. Amém, queridos? Nós temos recebido palavra viva de Deus. E aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos recebido do Senhor, não pode ser apenas uma palavra que a gente lembra de vez em quando e que a gente acrescenta ao conhecimento que nós já temos. Tem que ser palavra viva, tem que ser palavra que nos firma, que nos estabelece, palavra que nos define. Amém, querido? Então, uma igreja profética é uma igreja que recebe a palavra viva do Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, para ele não esquecer. Fala, uma igreja profética é uma igreja que recebe a palavra viva do Senhor. Outra verdade, eu quero compartilhar com você que uma igreja profética é uma igreja que conhece a sua identidade. E a nossa identidade não tem a ver com sentimentos ou coisas terrenas ou naturais. A nossa identidade está relacionada com a nossa posição em Cristo. Amém? Ora, Deus disse assim para Jeremias: eu te conheci, eu te santifiquei e eu te fiz profeta. Deus estava dizendo para Jeremias o seguinte: antes que você nascesse, eu já te conhecia, eu já te santifiquei e as nações te dei por profeta. Fala assim para o seu vizinho: Deus já te conheceu, ele te santificou e ele já te estabeleceu como profeta para este tempo e para esta geração. Amém, queridos? Isso tem a ver com identidade. Deus estava lembrando Jeremias, não pense que você é o que você pensa que você é. Você é o que eu estou dizendo que você é, porque eu te conheço, Jeremias, mais do que você mesmo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, o que você sabe sobre você tem a influência das circunstâncias, tem a influência dos seus traumas, tem a influência deste mundo. Então, o que você sabe sobre você está contaminado, está deturpado. Mas a verdade é o que eu sei sobre você. A verdade é o que eu digo sobre você. Esta é a tua identidade, Jeremias. O que eu proclamo sobre a tua vida é o que é. Então, fala para o seu vizinho: Deus me conhece. Amém? Fundamenta a tua vida nesta verdade. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus me conhece. Nós não precisamos preocupar com circunstâncias, com as situações, com pessoas. Você conhece alguém que vive tentando se explicar? Não, sabe por quê? Eu preciso demonstrar para as pessoas que eu não sou quem elas pensam que eu sou. Coitado, vai tentar isso a vida inteira e não vai conseguir. Fala para o seu irmão: não se preocupe com a sua imagem, Deus te conhece. Então, primeiro ponto, Deus está dizendo: eu te conheço. Deus nos conhece individualmente e, obviamente, Deus nos conhece como igreja. Igreja. Somos igreja, somos corpo, somos família, somos templo. Deus nos conhece. Aleluia. Deus nos conhece. Portanto, às vezes Deus manda, né? Porque Deus manda, claro que com todo o livre-arbítrio que ele nos deu, às vezes ele dá só uma direção, ele pede, fala: que tal você fazer isso? Mas nós temos que receber a palavra de Deus, a direção de Deus, como ordem para a nossa vida. Então, o que eu estou querendo dizer com o fato de que Deus nos conhece? Porque às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente pensa assim: ah, mas eu não consigo. Eu não estou preparado, né? A gente pensa igual mineiro: eu não dou conta disso, não. Esse trem é custoso demais. Tem mineiro aqui? Né? Tem? Não tem? Ah, tem que ter alguns. Um, olha lá, pelo menos. Ô, trembão, né? Pão de queijo, aleluia. Enfim. Mas Deus envia a palavra, Deus diz, façam isso, essa é o plano que eu tenho para vocês, esse é o projeto que eu tenho para vocês. E normalmente o que Deus nos manda fazer é muito além do que a capacidade que nós temos. Porque a glória tem que ser dele. Mas nós não podemos olhar para nós mesmos, nós não podemos nos firmar no conhecimento que nós temos de nós mesmos. Nós temos que nos firmar na verdade de que Deus nos conhece. Em outras palavras, ele diz, olha, eu estou te mandando fazer isso porque eu te conheço. Eu sei quem você é, eu sei o que eu te dei, eu sei como eu te capacitei, então faça. Deus nos conhece. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, Deus te conhece. Fala, ele nos conhece. E o que ele manda a gente fazer, nós devemos fazer, porque ele já garantiu. Amém? Então, não ache que você está sozinho, nós não estamos sozinhos. E não importa também se as pessoas não entendem, se o mundo não nos entende, não importa, Deus nos conhece. Essa é a verdade que tem que fundamentar a nossa vida. Ele nos conhece e ele nos santifica. Amém? Deus nos santifica em Cristo Jesus. Ele nos conhece e ele nos santifica. Fala assim para o seu vizinho, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora. Eu sei que talvez você vai pensar nos teus problemas, fala para ele. Eu sei que talvez você vai pensar nos teus pecados. Eu sei que talvez você vai pensar nas tuas falhas. Eu sei que talvez você vai pensar nas tuas dificuldades. Mas não importa, eu vou dizer mesmo assim. Até porque é o pastor que está pedindo para dizer. Por isso eu vou dizer, ouça bem, ele já te santificou. Amém? Já! Aleluia! Ele já nos santificou. Aí a mente fica assim, não, peraí. Esse negócio aí deve ser jargão de crente, querendo dizer que está tudo bem, está tudo lindo. Porque eu sei quais são os meus problemas, as minhas falhas, os meus pecados, seja lá o que for. Então, eu não estou ainda assim santificado. Esse é o problema, a forma de pensar. Ele já nos santificou. Ele já nos santificou. É como se Deus chegasse para você, diante de você, e o Senhor, pelo Espírito Santo, te desse a habilidade de abrir os teus olhos espirituais. Então você vê Jesus aí na sua frente, e Jesus olha bem para você e você fala, e agora ele vai falar tudo de errado que eu tenho. E Jesus olha para você, bem olhando nos olhos, e diz, você é santo. Aí você olha e fala, Jesus, como assim? O Senhor não está entendendo muito bem. Acho que o Senhor não leu aquela página do livro da minha vida direito. Tem umas páginas lá que o Senhor não... Ele olha para você e diz, você é santo. Por quê? Porque santificação não depende do que nós fazemos para ser santo. Santificação depende do que ele já fez. Então, quando o Senhor encontra com a gente, ele diz assim, eu já te santifiquei. Agora, você pode crer na santificação que ele já te deu ou descartar a santificação que ele já te deu. Pergunta ao seu vizinho, você vai receber ou você vai descartar? Aí quem crê diz assim, ok, então eu sou santo. Já que ele disse que eu sou santo, eu sou santo. E alguém que está perto fala, não, aquele ali não. Aquele ali não pode dizer isso, que ele é torto. Ele é torto, eu conheço a vida dele, eu conheço o passado. Eu sei o que ele fez lá atrás. Ele não, aquele outro ali tudo bem, mas esse aqui está do meu lado, esse aqui é B.O. Mas santificação não se consegue por esforço. Se recebe crendo no que ele fez. Amém? Por que que isso é importante? Por que que a igreja profética tem que entender a sua identidade e a santidade que ele já nos deu? Senão, nós não teremos autoridade para falar, para profetizar, para ser boca de Deus. Você se levanta e você começa a orar e o diabo já vem. Você vai falar isso mesmo? Tem certeza? Você vai orar assim no mundo espiritual? Vai o quê? Está dando um decreto? Decretando quem é você para decretar? E a semana passada? Já esqueceu? Mas deixa eu ler um texto para você. Apenas ouça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim, mas vós sois dele, você pertence a Deus, em Cristo Jesus, o qual, ou seja, Jesus, foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e retenção. Jesus, por Deus, foi feito para nós santificação. Então, quando ele vem para nós e diz assim, você é santo, significa você foi santificado porque eu morri na cruz por você, derramei o meu sangue por você, para que você fosse santificado, para que você fosse justiça, para que você fosse redimido. Então, agora, daqui para frente, não ande mais como alguém torto, ande como alguém santo. Não ande mais como alguém injusto, ande como alguém justo, porque é assim que você é. Por que nós somos assim? Porque é assim que Deus nos fez através de Cristo Jesus. E nós precisamos nos vestir da nossa identidade. Porque se a gente fizer o caminho inverso, falar, não, eu vou tentar ser santo. E quando eu conseguir ser santo, aí eu vou agragradar a Deus, vou chegar no culto, os anjos já vão estar me esperando na porta. E eles vão dizer, cara, bem-vindo, você é o santo. Não vai acontecer, irmão. Fala assim para o seu vizinho, vou te dizer uma coisa. Provavelmente, quanto mais você se esforçar, mais você vai frustrar. Mais esforço, mais frustração. Mais esforço, mais frustração. Mais esforço, mais frustração. E se você insistir, se você for obstinado nisso, você vai chegar lá na frente e vai concluir, eu não tenho jeito. Aí Deus vai dizer assim para você, e você só percebeu agora, levou 20 anos para você perceber que não tem jeito. Mas sabe qual é o problema? Alguns chegam à conclusão que eles não têm jeito mesmo, e eles acham que não são salvos, não são chamados. Que esse negócio de ser filho de Deus não é para eles. Porque estão enganados pelo diabo. Na verdade, Deus nos leva a um lugar, a uma consciência de que nós não temos jeito mesmo. Para a gente não tentar em nossa força, em nossa carne. Para nós não tentarmos ser justiça de Deus em nossa carne, em nossa força de vontade. Para a gente não tentar se santificar em nossa força de vontade, em nossa carne. Nós precisamos assumir o que ele já fez por nós. Por isso eu vou ler de novo. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém, queridos? Então, ele nos conhece. Ele nos santificou e Ele nos fez profetas. Amém? Fala para o seu vizinho, ele me conhece, ele me santificou e ele me fez um profeta para esta geração. Alguém pode pensar, como assim? Profeta? Ah, então eu tenho um ministério profético? Todos nós, como igreja, devemos ter um manto profético, um chamado profético. Não estou falando de um ofício específico, mas estou falando de um encargo profético, de uma vestidura profética, de uma atitude profética. Deus, como igreja, nos fez voz profética para esta geração, porque Ele tem enviado a sua palavra em nós, a nós, e esta palavra que nós devemos proclamar. Amém, queridos? Então fala para você novamente, Ele me conhece, Ele me santificou e Ele me fez profeta. E o diabo que saia da minha frente. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Uma igreja profética, número 3, precisa deixar o natural e entrar no sobrenatural. Fala para você mesmo, eu preciso deixar o natural e entrar no sobrenatural. Diga assim, eu estou muito natural, estou muito terreno, estou olhando muito para as circunstâncias, estou usando muito a minha razão. Eu preciso deixar isso do lado e entrar mais no sobrenatural e agir muito mais em fé, crendo muito mais no que Deus disse do que no que os meus olhos veem. Por que eu estou dizendo isso? Baseado em Jeremias. Porque Jeremias disse assim, quando Deus o chamou e falou com ele, ele falou, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou apenas um menino. Está aí no versículo 6. Eu sou apenas um menino. E Deus disse para ele, o quê? Deus falou para ele, pode parar. Não digas, eu sou um menino. Porque menino, na Bíblia, e precisamos entender, né? Tem duas aplicações. Menino, nesse sentido aqui, significa eu não sei, eu não posso, eu não tenho experiência, não dê responsabilidade para mim. Ah, eu não sei disso, isso aí é muito complicado, eu não entendo, Senhor. Então seria mais ou menos como Jeremias está aqui neste culto, e terminou o culto, ele vai para a lanchonete e alguém pergunta assim, e aí Jeremias, está lá comendo aquele, como é que é o nome do lanche lá, Bruno? Beirute. Ele senta com um amigo, Jeremias pede um Beirute, né, uma H2O, e o amigo fala assim, Jeremias, o que você achou da pregação de hoje? Jeremias fala, ah, não sei, cara, isso é meio complicado esses negócios aí e tal, de profeta e não sei o que, e orar, e cidade, sei lá. Meu, acho que eu sou muito, muito novo para essas coisas. E Deus falou para Jeremias, o quê? Saiba que você não é um menino. Ou seja, não adianta não assumir a sua responsabilidade. Porque Deus falou, eu estou te levantando, eu estou te capacitando, eu estou dando a minha palavra na tua boca, eu estou te enviando. Portanto, você não é um menino. Não é? Essa é uma aplicação de menino. Agora, quando Jesus Cristo, os discípulos estavam lá brigando entre eles, e Jesus chamou um menino e falou, olha, no reino de Deus tem que ser como um menino, significa ser inocente na malícia, aí é outra coisa. Mas esse tipo de menino aqui não é bom não. Esse tipo de menino é aquele que anda muito no que acha e no que pensa a respeito de si mesmo. Então, uma igreja profética é uma igreja que tem que deixar o natural. Não importa o que a gente veja, o que a gente saiba, ou até o que nós pensemos de nós mesmos. Porque quando é que a gente vai se achar preparado na presença de Deus? Nunca. No dia que a gente achar que nós estamos preparados demais, já tem um problema. Né? Outro dia, irmão falou para mim assim, sabe, pastor, eu não me acho preparado para falar a palavra. Falei, que bom. Beleza. Porque quando nós não somos preparados, tem uma chance dele poder usar a nossa vida e falar através de nós. Se a gente se achar muito preparado, a gente diz, Deus, deixa que eu sei o que eu faço. Aí não dá certo. Fala para o seu vizinho, tu não é menino, não. Você não é criança, não. Não adianta fugir da responsabilidade, não. Acho que você já tem mais de uma semana de convertido, não tem? Então estou falando aqui para aqueles velhos de igreja que já tem mais de uma semana de convertido. Já tem um tempão no reino. Por quê? Deus estava dizendo para ele, ei, Jeremias, não importa o que você pensa a teu respeito, importa o que eu falo a teu respeito, importa o que eu estou dizendo a teu respeito, amém? Nós andamos por fé, não por vista, amém, queridos? Então, quando recebemos a palavra, ok, Deus falou que é isso, então, vamos nisso. Ah, mas não sei, eu não acho, porque eu penso, porque tal, só atrapalha. Nossa mente natural, nossa razão, nosso discernimento atrapalha muitas vezes o nosso andar em fé. Então, nós estamos vivendo alguns dias especialmente importantes onde nós temos que deixar o natural um pouco de lado e agir no sobrenatural de Deus. Amém? Uma igreja profética opera através de envio. Envio. Deus disse assim para Jeremias, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Por que é importante a gente entender o respaldo de Deus, o envio de Deus? Porque quando Deus nos envia, Ele também nos capacita. Quando Deus nos envia, Ele dá a direção certa. A gente não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, eu tenho que ir para onde? Para a direita ou para a esquerda? É só dizer para Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, que Ele envia. Acontece naturalmente. Ele nos envia pessoas, lugares, situações, Ele nos envia. Então Deus disse, a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Proclama para o seu irmão aí, diga assim para ele, Deus vai te dar pessoas e palavras, lugares e palavras, amém? É só a gente permitir, é só a gente corresponder com Deus. Diga de novo para ele, Deus vai te dar pessoas e palavras. Não precisa preocupar, não precisa ficar sem dormir, ai meu Deus, amanhã vou falar com aquela pessoa, o que que eu falo? Dorme, meu irmão, dorme. Descansa, ouve uma música, não se prepare tanto, vai atrapalhar, creia que o Espírito de Deus vai usar a sua vida, se você é um destes servos, se você é um destes que crê que está conectado com Deus na igreja, se você faz parte do corpo, se você tem dito para Deus, Senhor, usa a minha vida... Simplesmente creia, ele diz, a quem eu te enviar, você vai, e tudo que eu te disser, você fale. Então, uma igreja profética opera através de envio. Por isso que a gente não fica programando tanto, e planejando tanto, e querendo ter uma abrangência tão grande. Por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer tudo em todos os lugares, nem resolver todos os problemas. Nós precisamos... apenas entender o que Deus quer que a gente faça naquele momento. Fala para o seu vizinho, agora vou aplicar em nível pessoal. Fala para o seu vizinho assim, apenas faça o que Deus quer que você faça no dia. Aí vira outro problema, né? A pessoa fica pensando, mas o que Deus quer que eu faça no dia? Ora, você levanta e diz, Senhor, conduz a minha vida. Amém. Ele vai te conduzir. faça o que ele te der para fazer. Ele tem enviado a palavra, ok? E ele vai te dar pessoas, circunstâncias, lugares, ok? Ah, mas e quando eu estiver lá? Ele vai te dar palavra também. Amém? Opere no Espírito. No Espírito é tranquilo. No Espírito é seguro. No Espírito não tem ansiedade. No Espírito não tem confusão. No Espírito há uma naturalidade. No Espírito nós somos naturalmente sobrenaturais. Amém? Agora confundiu, né? Naturalmente sobrenatural. Como é que é isso? É. O sobrenatural de Deus vem de uma forma tranquila. O vento está soprando na sua vida. Amém? E você está sendo usado como instrumento de Deus. O que Deus quiser falar, ele sobe no teu coração, suscita no teu coração, na sua mente, você fala, você ora, você proclama, você determina. Deixa Deus soprar simplesmente na sua vida, porque são dias assim. Uma igreja profética entende isso. Né? Quando a igreja opera mais pela razão, a gente fica olhando para tudo, para todos, para um monte de situações, para um monte de circunstâncias, e a gente fica, ai meu Deus, e agora o que, que a gente faz? Nós vamos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tem aquilo outro, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar tudo, mas quando uma igreja é profética e ela entende o envio, simplesmente a gente se volta para cima e diz, Senhor, o que é que o Senhor quer que nós façamos agora? Ele diz, isso, então é isso que a gente faz e pronto. Fazemos em paz, em alegria, em obediência, seguros, tranquilos, firmes. A igreja profética entende isso. Deus diz, faça isso agora. A gente faz. E se amanhã ele fala, agora faz mais isso aqui. A gente faz. E daqui a pouco ele faz, agora faz aquilo ali. A gente faz. E quem olhar de fora fica tentando entender a ordem, entender a lógica das coisas, entender a conexão entre as coisas. Às vezes nem dá para entender, mas depois, a gente percebe que tudo tem seu sentido, sua conexão. Tudo acontece de uma forma maravilhosa, porque o caminho de Deus é perfeito. Amém, queridos? Aplique isso na sua vida pessoal também. Então, uma igreja profética opera através de envio. Número 5. Uma igreja profética crê e experimenta o sobrenatural. Fala para o seu irmão, você precisa crer no sobrenatural. Aleluia. Versículo 9, texto que nós lemos de Jeremias, diz assim. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Foi uma experiência sobrenatural. Deus tocou de uma forma especial a vida de Jeremias. Precisa crer nisso. Precisa ter expectativa por isso. Precisa desejar isso. Deus, eu creio. O Senhor está nestes dias agindo. E certamente o Senhor quer me tocar de uma forma especial. Senhor, eis-me aqui. Deus, coloca as tuas palavras no meu coração, na minha boca, na minha mente. Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Então, Senhor, eu quero que as palavras naturais, a direção natural, a visão natural, o entendimento natural fique de lado, para que as palavras tuas possam ficar em evidência na minha vida, a tua direção, a tua visão, o teu padrão. Então, Senhor, toca-me de uma maneira especial, sobrenatural, pelo teu Espírito Santo. Creia nisso e ele vai te tocar. O Espírito Santo nos toca de maneiras especiais, fala a nossa vida. Essa foi a experiência de Jeremias. Lá no passado, ele nem tinha o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito estava sobre ele como profeta, mas não nele. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Aleluia. Então o Espírito Santo vem e nos toca de maneiras sobrenaturais. São experiências. Em outras palavras, eu quero te encorajar, tenha expectativa por experiências com Deus, por experiências com o Espírito Santo. Tenha expectativa pelo sobrenatural de Deus em sua vida. Não viva apenas pensando, tentando entender de uma maneira racional todas as coisas, porque quando a gente entra por esse caminho, nós ficamos confusos e ficamos tentando entender, tentando encaixar as coisas, nos esforçando para as coisas espirituais. Ora, não tem jeito, a carne não entende as coisas do Espírito. A mente natural acha que as coisas do Espírito são loucuras e não pode entendê-las, diz a Bíblia, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Fala para o seu vizinho, você é espiritual se você tem Jesus. Fala assim para ele, é só se vestir disso. Lembra da santificação? Fala assim, é a mesma coisa. Você tem a mente de Cristo. Você pode rejeitar essa verdade, esse fato, ou você pode se vestir dessa verdade. Então, se você está se vestindo desta verdade, eu te chamo de espiritual. Diga assim, e a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Fala, então você vai entender tudo de uma forma espiritual, porque você foi capacitado para isso. Amém? Você recebe isso? Creia no sobrenatural de Deus. Deixa Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Número 6, uma igreja profética não constrói sobre fundamentos errados, só constrói sobre fundamento certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus chamou Jeremias para destruir e para edificar, destruir e edificar, destruir e edificar, arrancar e plantar. Espera aí, por que Deus chamou ele para fazer isso? Ora, porque quando Deus chega numa pessoa, num lugar, numa cidade, e encontra fundamentos errados, padrões errados, Deus não constrói em cima. Fala para o seu vizinho agora, eu falei, isso é sério. Deus não constrói sobre padrões errados. Fala assim, então se um padrão está errado, se uma construção está errada, se uma mentalidade está errada, fala assim, vamos apertar mais, se um relacionamento está errado, não dá para construir sobre esse fundamento errado. Tem que destruir para edificar. Fala para ele, é mais ou menos assim, para você ser edificado no reino de Deus, você tem que morrer primeiro e nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como receber a edificação do reino de Deus. Então você morre para você mesmo, para o seu homem velho, e você tem que fazer isso através do batismo, e você renasce numa nova vida, na vida de Deus, e então você pode ser edificado à maneira de Deus. Mas não tem como ser edificado com padrões antigos. Amém? Então quando Deus chama Jeremias, dizendo, Jeremias, em muitas situações você vai destruir. E depois você vai edificar, ele está dizendo, você vai ter um discernimento, Jeremias, sobre padrões, sobre fundamentos, sobre coisas que estão conforme o prumo de Deus e coisas que estão fora do padrão de Deus. E aquilo que está fora do padrão de Deus, você vai ter que dizer, não, isso não presta, Deus não vai edificar em cima disso. E aí, você vai destruir. Mas depois de destruir, você vai edificar. Por que isso é tão importante hoje em dia? Porque hoje em dia tem uma geração que não quer destruir aquilo que está com fundamento errado. Eles querem melhorar, querem embelezar, querem dar um acabamentozinho assim, vamos deixar bonito e tal, quem sabe funciona. Não funciona. Relacionamento no padrão errado, não funciona. Pensamento no padrão errado, não funciona. Estilo de vida no padrão errado, não funciona. Caráter torto, não funciona. né? Decisões, né? Finanças, seja lá o que for, em padrões errados não vão funcionar. Muitas coisas precisam ser destruídas e depois edificadas. Então uma igreja profética tem essa consciência muito clara. Não sai por aí, ah, sou voz de Deus, então vou proclamar, vou abençoar, vou estabelecer. Não importa o padrão, importa sim. O alicerce importa, o padrão importa, o modelo importa. Amém? Fala assim para você mesmo, como igreja profética, eu creio que Deus está nos dando uma clareza, uma precisão para discernir, para identificar padrões certos e padrões errados. Os padrões errados nós vamos destruir. Mas como nós vamos destruir? Ah, vamos lá e vamos descer a espada. Não, nós vamos destruir dizendo isso está errado. Isso não presta. Isso não serve. Amém? Nossa luta não é física, nem contra carne e sangue. Não sai por aí com a espada literal. Mas nós temos que pregar o padrão do reino de Deus. Então tem coisa que a gente vai dizer, isso não serve. Isso não presta. Eu não vou abençoar, não vou profetizar, não vou proclamar, não vou fazer nada em cima disso. Está errado. Meu irmão, né? Eu vou dar um exemplo bem pequeno, mas também serve. Desse exemplo pequeno para a gente entender os maiores. Alguém chega para você, ah, ora aqui por mim, abençoa o meu relacionamento. Se estiver no padrão errado, você tem que falar não. Não abençoa, ao contrário, eu quero que isso morra. Não tem amor, você não tem amor. Tenho. Amo você. Mas está errado, se está errado, eu tenho que dizer, está errado. Mas tem uma boa notícia. Se você destruir esse padrão errado, Deus vai edificar no padrão certo. Aí sim. Aí a gente conversa. Amém? Então, quando as pessoas ouvem sobre uma igreja profética, uma geração profética, pessoas, eles pensam assim que a gente vai sair por aí dizendo, olha, o Senhor vai mudar tudo, vai transformar tudo e tal. Realmente, Deus quer isso. Deus quer estabelecer, Deus quer edificar, Deus quer abençoar, Deus quer fortalecer, Deus quer trazer o padrão do céu. Mas se o padrão do céu encontra um padrão errado, não dá para ter dois. Tem que quebrar um primeiro, para estabelecer o outro. Amém? Isso funciona em nível pessoal, em nível coletivo, funciona para a cidade. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você vai ter visão precisa, discernimento do Espírito Santo, sabedoria de Deus, para identificar padrões de Deus, para identificar sementes, árvores, frutos que não estão conforme o padrão de Deus. E você não vai se associar e nem vai proclamar nada em cima desses padrões, a não ser a verdade de Deus que revela que padrões errados devem ser destruídos primeiros, para que a edificação do Senhor possa vir posteriormente, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia! Não construiremos sobre fundamentos errados, em nome de Jesus. Número 7, uma igreja profética é uma igreja que recebe visão espiritual. Visão espiritual. Isso é maravilhoso. Versículo 11, Jeremias diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele viu uma vara de amendoeira. E isso está relacionado com a fidelidade do Senhor. Jeremias viu a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra. E essa vara de amendoeira tinha uma relação lá com Números capítulo 17. Quando Arão foi escolhido por Deus, havia naquele contexto uma pressão de outras autoridades de Israel contra Arão e contra a autoridade que Deus tinha dado a ele. Então Moisés pediu que cada um dos príncipes colocasse as varas, suas varas diante do Senhor. E somente a vara de Arão é que floresceu. Deus estava naquele momento respaldando a autoridade de Arão naquele contexto. Em outras palavras, Deus estava dizendo para todo Israel: o que eu disse, quem eu escolhi, quem eu estabeleci, e vai ser assim porque eu quero que seja assim. E agora, quando Deus pergunta para Jeremias: o que você vê? E ele viu uma vara de amendoeira, Deus estava dizendo: você viu bem, porque isso tem uma relação com a minha fidelidade em cumprir a minha palavra. Eu velo por minha palavra para cumpri-la. Então Jeremias, naquele momento, ele teve uma visão clara da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Uma igreja profética deve ter essa mesma visão, deve ter essa mesma convicção, que Deus é absolutamente fiel para cumprir o que ele disse que vai cumprir, e ele mesmo vela por sua palavra. Ele diz que a palavra que saiu da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? É preciso ter essa convicção, é preciso ter essa firmeza, é preciso ter essa clareza, é preciso ter essa visão. Deus vela por cumprir a palavra dele. Fala assim para o seu vizinho, mas não esqueça: a palavra de Deus sai da sua boca. Diga assim: e a palavra que sai da sua boca, você deve ter uma convicção que ela é palavra de Deus. E que Deus mesmo vela, Deus é fiel em cumprir a palavra dele. Porque às vezes nós oramos e profetizamos e logo em seguida vem o diabo e fala: ah, mas isso daí, isso foi só uma oração. Isso foi só uma palavra. Passa uma semana, o diabo vem e fala: sabe aquilo lá? Foi só um momento de empolgação. Não foi, não. Deus vela por cumprir a sua palavra, e nós somos agentes do Espírito Santo para liberar a palavra de Deus aqui na terra. E a palavra que nós falamos, nós cremos, amém? E nós permanecemos em fé, sabendo com toda a convicção que Deus é absolutamente fiel em cumprir aquilo que ele mesmo falou, amém? Tenha essa visão. E aí Deus pergunta de novo para Jeremias: e agora, o que é que você vê? Ele falou: opa, eu vejo uma panela fervendo. Ele disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Disse-me o Senhor: do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Sabe, a igreja profética conhece a fidelidade do Senhor, mas também tem consciência do juízo. Por que que isso é importante? Porque quando nós andamos numa visão profética, meu irmão, o mundo, as pessoas, o diabo, circunstâncias, as filosofias e tantas outras coisas vão trazer ou tentar trazer uma pressão enorme para dizer o seguinte: olha, primeiro, isso que vocês creem, isso que vocês acham é bobagem, não tem nada a ver. Segundo, o mundo anda por um outro caminho, mas não vai ter consequência nenhuma. Vai sim. Então, uma igreja profética tem estas duas visões, esses dois entendimentos, esses dois discernimentos. Por um lado, nós vemos a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a palavra do Senhor, a graça do Senhor, o coração do Senhor em trazer restauração, em trazer mudança, em trazer transformação. Ele é o Senhor. E muitas vezes as pessoas podem rejeitar, não tem problema. Então, por um lado, nós vemos a fidelidade do Senhor, por outro lado, nós vemos também o juízo. A panela fervendo. Fala assim para o seu vizinho: você vai ver a bênção de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o Deus que é restaurador, O Deus que é abençoador. Mas por outro lado, você vai também ver o juízo para aqueles que rejeitam. Diga assim: cuidado com a tua vida e proclama para os outros as duas coisas. Amém? Aleluia. Então, uma igreja profética é uma igreja que tem visão espiritual. Número 8. Uma igreja profética não desanima diante das oposições ou diante das dificuldades. Sabe o que Deus disse para Jeremias, verso 17? Ele diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes, em algumas traduções está, não te desanimes, para que eu não te envergonhe diante deles. Deus, quando dá uma responsabilidade profética para Jeremias, Deus fala para Jeremias: fica firme. Não fica perplexo, não vai ficar espantado com nada. E nem desanimado com nada. E aí entra a responsabilidade. Deus falou: porque senão eu mesmo vou te envergonhar diante das pessoas. Fala para o seu vizinho: Deus é firme. Porque, de repente, tem aquele crente, né, com aquela qualidade de cristão que é assim, na igreja, num culto, num mover, porque em nome de Jesus, e eu falo, e eu declaro, eu decreto no mundo espiritual, e no reino das trevas, e sobre a cidade, e sobre as galáxias, e sobre o universo, e aleluia. Glória a Deus, está tudo certo. Depois enfrenta uma dificuldadezinha. Que foi, irmão? Já transformou tudo? Já viu a palavra de Deus? Estou desanimado. Está desanimado? É. Por quê? Ah, não sei. A gente sabe, né? É carnalidade, é pecado, é uma série de coisas. Desanimei. Não sei, parece que não está acontecendo nada. Já viu o crente falar assim? Quando o crente chegar para você e falar assim: irmão, você não acha que a igreja assim não está acontecendo nada? Duas coisas. Fala para ele: não, eu não acho, porque eu ando em fé. Segunda coisa, é melhor você ir embora dessa igreja. Porque está acontecendo, sim. Está acontecendo, sim. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Ele falou: Jeremias, se você ficar desanimado, eu te envergonho. Fala para o seu vizinho: ainda bem que foi só para Jeremias. Mas fala assim: ou será que é para a gente também? Vou dizer de novo: se você ficar desanimado, eu te envergonho. Quem sabe nós possamos voltar com essa frase para nossa casa hoje, sim, martelando nossa cabeça. Se você desanimar, eu te envergonho. Porque aquele que mantém os olhos no Senhor Jesus se renova. Porque aquele que depende do Espírito Santo se renova. Porque aquele que crê na palavra de Deus se renova. Porque aquele que anda com Deus se fortalece. Deus é um Deus assim, que nos fortalece, que nos renova, que libera graça, que libera poder, que libera capacitação, que libera misericórdia dia após dia, manhã após manhã. Então, como a gente vai chegar diante do Senhor e falar assim: eu estou desanimado? Deus fala: é? Depois de tudo? Você quer viver desanimado? Então tá bom, tua escolha. Viva assim. Não desanimes. Seja forte! Acordei 15, né? Mas é isso que Deus diz na palavra: seja forte, seja corajoso, não temas, não te espante, não desanime, persevere o tempo todo. Aleluia! Igreja profética não volta atrás. Aleluia! Somos proféticos nessa geração. Igreja profética é assim: eu sei, eu creio, eu vejo, eu entendo, eu vivo pela fé, eu ando, eu sigo, eu avanço, eu coloco os meus olhos em Jesus e vou. Aí tem alguém lá, o crentossauro: mas estou meio desanimado. Problema seu, irmão. Ah, mas você não pode conversar comigo, não, nem o Espírito Santo consegue, eu vou conseguir alguma coisa. Você está me atrasando, irmão. Ele vai falar: nossa, que duro, não tem amor. A gente tem que pensar: bom, você quer ficar no engano? Fica, porque eu vou olhar para Jesus. E Ele é o meu Senhor. E eu continuo apaixonado por Ele todos os dias. E eu sou renovado no amor dEle todo dia. Eu me renovo na presença dEle. Todo dia tem graça, todo dia tem pão fresquinho. Ele é o meu pão diário, Ele é o meu respirar. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. Ele é o meu plano, eu só tenho um plano. Ele é a minha fonte, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor, eu olho para Ele e a força espiritual, física, mental, emocional, seja lá o que for, vem. E eu continuo olhando para Ele. Cada dia eu conheço um pouquinho mais dEle, e cada dia eu quero um pouco mais dEle, e cada dia eu quero a minha vida mais conformada a Ele, e cada dia eu quero corresponder mais com Ele, e cada dia eu enxergo e entendo um pouco mais de quão maravilhoso é o plano dEle para a minha vida, para a igreja. Ah, quão tremendos são os seus planos para a nossa vida. E como é que vai desanimar de um jeito desse? Depois de tudo isso, não dá. Então Deus falou para Jeremias: eu sei quem você é, eu sei como eu te constituí, eu sei o que eu estou te dando, eu sei da capacitação, mas não desanima. Se desanimar, eu te envergonho. Nossa, Senhor, o Senhor está duro hoje. Eu pensei que se eu desanimasse, o Senhor ia me animar. Isso aí é no começo da conversão, depois não. Depois, somente para esse lado aqui, ó, se desanimar, Deus envergonha. Amém? Tem alguém desanimado? Sabe o que Paulo falou? Paulo podia falar assim: olha, gente, estou passando por tantas dificuldades, por prisões, por açoites, por escárnio, por perseguições, por espancamentos, fui fustigado com vara tantas vezes, tenho que andar fugido por aí e tal. Ele podia reclamar. Ele podia dizer: olha, está difícil para mim, está complicado, fico meio vacilante, não sei se eu vou continuar. Sabe o que Paulo disse? Tendo enfrentado e enfrentando todo tipo de oposição, de dificuldade, de tribulação, de angústia, de perseguição, de açoites e tudo mais. Sabe o que Paulo disse? Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Fala para você mesmo: ai de mim se ficar desanimado por aí. Então diga para você mesmo: então melhor eu tomar essa decisão de ficar firme no Senhor e de olhar para Ele todo dia. E de renovar as minhas forças na presença dEle todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Uma igreja profética não desanima diante das oposições. Uma igreja profética, irmãos, não se abala, porque ela está firmada no Senhor. Nós podemos enfrentar todo tipo de dificuldade, não importa, nós prevaleceremos. Diz a Bíblia, verso 18, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por colunas de ferro, por muros de bronze, contra a terra, contra os reis, contra os seus príncipes, contra sacerdotes, contra todo o povo da terra. Deus está falando: não importa. Não importa que tipo de pressão, de oposição se levante. Deus estava dizendo: eu te coloco, eu te estabeleço como uma cidade murada, fortificada, com portões de ferro, de bronze. Você é assim para mim. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Cidade fortificada, uma igreja profética, não se abala. Por quê? Simplesmente porque o nosso alicerce é Jesus Cristo. Nós estamos estabelecidos nele, firmados nele. Nós construímos, nós edificamos em cima dele. Nosso fundamento não é areia, nosso fundamento não é vento, nosso fundamento é Jesus Cristo, a pedra angular, pedra que o mundo rejeitou, mas que para nós é pedra fundamental e que sustenta a nossa vida. E pode vir vento e tempestade, e as águas podem bater, aquele que está estabelecido no Senhor, permanece, por quê? Porque nós estamos firmados simplesmente por isso, amém? Igreja profética, estou terminando, confia no livramento de Deus, versículo 19, último verso que nós lemos, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele não diz que a gente não vai enfrentar lutas, pressões, dificuldades, oposições. Ele só diz o seguinte: eu sou contigo, para te livrar. Senhor Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar sobre esta palavra. São dias proféticos. E eu te encorajo a erguer o teu espírito, a tua visão e se vestir de um manto profético nestes dias, em nome de Jesus. Esta é a igreja, esta é a ação profética da igreja, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Quero te encorajar no seu coração, desejar profundamente: Senhor, usa-me. Usa a minha vida, Senhor, como uma voz profética nesta geração. Usa a minha vida, Senhor, como uma voz profética. Usa esta igreja, Senhor, como uma casa profética. Neste tempo, nesta geração, nesta cidade, estado, neste país, onde o Senhor quiser nos enviar, nos mandar, usa-nos, Senhor, como a tua voz profética. Eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, a assumir uma responsabilidade, um compromisso diante do Senhor. Diante do Senhor. Uma responsabilidade profética. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui tocando a nossa vida de uma forma profunda, dizendo: eu removo o natural para que você veja no espiritual. As coisas espirituais são mais reais do que as naturais. As naturais, as coisas terrenas e físicas, são passageiras, são temporais. Mas as coisas de Deus são eternas. Então o Espírito Santo nessa noite está ampliando, acrescentando a tua visão espiritual. Tua visão espiritual. Apenas creia. E se você não consegue através de esforço ou de preocupação, mas é pela fé e pela disposição do seu coração. Há que se ter uma disposição no coração, dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu quero assumir o meu papel profético, porque você é uma pedra viva na casa espiritual. Você é uma pedra viva. E se você assumir a sua responsabilidade, certamente o Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai te dar palavras, não ensinadas por homens ou pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Creia nisso. Creia nisso. O Espírito Santo está pronto para te dar palavras, direções, testificações. Voz profética, visão e entendimento profético. Oh, eu te encorajo a desejar intensamente a experiência de Jeremias, a experiência de Isaías e a experiência de tantos outros homens, mulheres de Deus, que foram instrumentos de Deus, cada um a seu tempo, na sua geração. E te encorajo a desejar isso diante do Senhor, dizendo: Senhor, toca os meus lábios. Purifica, Senhor, os meus lábios. Alinha, Senhor, o meu coração, a minha mente, os meus sentimentos. Toca os meus lábios, Senhor. Oh, Espírito Santo, toca os nossos lábios. Espírito de Deus, dá-nos experiência do sobrenatural, da visão sobrenatural, Senhor. Oh, xarabalaba sotorobicanta, rabalaba sotoromacai. Lama sotorobicanta.